No Brasil, onde mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano, apenas 44% dos homicídios dolosos em que há a intenção de matar são esclarecidos pelas investigações das autoridades. A média nacional, apesar de baixa, revela aumento de 12 pontos percentuais em relação ao levantamento realizado em 2020. É o que revela a pesquisa Onde Mora a Impunidade, porque o Brasil precisa de um indicador nacional de esclarecimento de homicídios, feita pelo Instituto Sol da Paz, com dados do ano passado coletados nos estados. E na comparação entre os estados, a disparidade é muito grande. O destaque é o Mato Grosso do Sul, que conseguiu esclarecer 89% dos homicídios. Na outra ponta, o Paraná é o pior estado, com esclarecimento de apenas 12% dos homicídios, seguido de perto pelo Rio de Janeiro, que conseguiu solucionar apenas 14% dos assassinatos. Outra informação que chama a atenção é que 10 estados não foram capazes de informar quantos homicídios esclareceram, o que indica um sério problema de transparência. A disparidade entre os estados nos esclarecimentos de homicídios revela como eles organizam suas polícias, segundo o professor Vitor Rodrigues, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
A Polícia Civil, ela é organizada de forma estadual e então, é possível que a administração priorize mais essa investigação. Evidentemente, tem muita questão sobre como que são atribuídos esses dados, né? Porque, por exemplo, a diferença entre homicídio e latrocínio, que não está esclarecida se está aí ou não. Mas, de qualquer forma, quando a disparidade é muito grande, a gente tem que atribuir à organização policial. O Paraná é um estado de alta criminalidade e, pelo que se vê, a polícia não está organizada para a investigação. Isso acontece em vários estados, inclusive a matéria do Sol da Paz chega a tangenciar isso, porque a polícia acaba muito ocupada em lidar com o dia a dia de criminalidade e de burocracia que quase não a permite investigar.
Outra questão observada pelo professor são os dados apresentados pelos estados.
Nós temos que ver sempre, né, esses números com grano sales, né, com uma pitada de desconfiança, porque não estou dizendo que são números manipulados, mas são números com critérios colocados de forma diversa. Então, sempre a eficácia da polícia tem a ver com a eficácia do governo, com a eficácia da eleição. Então, são números que são prestados, às vezes, por um estado de uma forma mais eficaz, às vezes, por outro, de uma forma menos eficaz, e os critérios, e estados que efetivamente sequer respondem a esses números. Então, é muito difícil confiar 100% nesses dados, mas eles demonstram, de fato, que no Brasil a chance de se matar alguém e não ter sequer nenhum tipo de investigação contra si é muito grande por uma falta de estrutura do Estado. Então, mostra nossa falta de desenvolvimento de Estado como um todo, de país periférico e com uma criminalidade medieval quase, né?
Isso ocorre muito em função da ausência de uma coordenação nacional de combate ao crime. Quem explica é o advogado Felipe Angeli, gerente de advocacia do Instituto Sol da Paz.
Não há, e esse é um dos grandes críticas que deve ser feito ao governo federal, e aqui, para além do governo atual, hein, isso acho que é uma crítica que pode ser feita com, lógico, nuances um pouco diferentes em alguns momentos, para todos os governos federais, desde a redemocratização, porque não houve, isso é notório, por parte de nenhum governo federal desde a redemocratização, assumir a responsabilidade do governo federal na coordenação das polícias de segurança pública. As polícias são estaduais, a justiça ela é estadual, também a justiça criminal, né, tirando aquelas questões de justiça federal. Agora, isso não impede de que a Polícia de Segurança Pública ela é muito maior, isso não impede a própria coordenação da União e do governo central. Isso acontece com a educação, isso acontece com a saúde, a educação, a escola, né, ensino básico, as escolas municipais, estaduais, elas são públicas e não competem à União. Mas a União tem essa responsabilidade em coordenar, em financiar. A saúde é a mesma coisa. As UBSs, né, Unidade Básica de Saúde, os hospitais, são muitas vezes, uma parte das vezes, administrados pelos estados, pelos municípios. Agora, à União cabe também a coordenação dessa política. E na segurança pública é notório que nunca houve. E neste caso é justamente até para poder olhar as disparidades entre os estados, as diferenças entre as regiões e alocar recursos de forma correspondente, oferecer auxílio técnico a estados que estão com mais dificuldades, tentar oferecer inteligência compartilhada para entender alterações de dinâmicas criminais que muitas vezes acontecem de um estado para o outro, facções criminosas que se alocam em outros estados para, enfim, coordenar rotas de tráfico de drogas, enfim. Isso tem impacto nos homicídios, nos crimes, e cabe ao órgão central, né, fazer essa articulação, o que também não significa retirar a competência dos estados, é trabalhar em conjunto, né, solidariamente, como é a proposta de uma república federativa como a brasileira.
O advogado aponta quais devem ser as prioridades ao se pensar em política pública coordenada pelo governo federal.
O Estado seja o primeiro, o Estado de novo aqui de forma ampla, né, o poder público, seja o primeiro a trazer esses dados, a debater esses dados com a sociedade, a cobrar os governos estaduais, a oferecer ajuda e alocação de recursos, a que os próprios estados também invistam, comecem a entender que segurança pública não é apenas ostensividade, viatura, armamento pesado, policiais preparados para o confronto ou para a guerra. É importante fazer investigação, perícia, balística, uma política de controle de armas responsável, que isso tudo tem impacto naquilo que no final é o crime mais importante, né? Que é o crime mais relevante, que é o crime contra a vida, o crime que atenta contra o maior bem jurídico protegido, né, pela Constituição brasileira.
O professor Rodrigues vai além.
É claro que nós acabamos caindo no discurso tão repetido quanto evidente de que combater o crime de forma geral significa dar alternativas sociais, né? Quer dizer, tirar as pessoas do acesso à vontade de cometer o delito é oportunidade. Então, são políticas de emprego, são políticas de não exclusão social. Isso não é uma desculpa para a pessoa que comete um homicídio para que ela não seja presa porque ela é um excluído social. Isso é desviar o discurso. A grande verdade é que não se pode negar que uma pessoa que tem um emprego estável, que tem uma boa educação, que não use drogas, ela vai ter uma chance muito menor de não cometer um homicídio, né?
Nós ouvimos o professor Vitor Rodrigues, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, e o advogado Felipe Angeli, do Instituto Sou da Paz. Eles analisaram o baixo índice de 44% de esclarecimentos de homicídios no Brasil. O índice de esclarecimento de homicídios no estado de São Paulo segue a média nacional, 46%. Ferraz Júnior, Rádio USP.